DC.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, segunda-feira, 1 de agosto de 2022. Lá fora, 29 graus centígrafos. O microfone está convosco na apresentação da Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu. O nosso técnico de som é William Andrade. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Navio com milhares de toneladas de milho reiniciou exportações de cereais da Ucrânia. Nancy Pelosi vai visitar Taiwan e China avisa consequências graves. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão de 90 minutos é dedicada a Angola. A campanha eleitoral vai estar em foco. ONGs acusam os dois principais partidos de início de campanha marcado por linguagem de ódio. UNITA continua a queixar-se dos mortos nas listas eleitorais e vai apresentar mais queixas formais em Malanje, campanha marcada por Guerra das Bandeiras.
Na zona da Vila Matilde, isso é 20 bandeiras que já retiraram.
Apelamos aos partidos políticos que estão aí todas as noites a retirar as nossas bandeiras, que a bandeira não vota, é apenas engalanamento.
Vamos também falar da morte há 6 anos de um jovem que defendia a casa dos seus pais, alvo de demolição. O tribunal condenou os soldados e ordenou o pagamento de indemnização.
Até hoje, nem água vai, nem água vem. Este ano sem o que passar.
Os militares que mataram o menino Rufino estavam ao serviço do Estado. Então é o executivo que tem a obrigação de indemnizar.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Eu, João Santa Rita.
Recomeçou hoje o transporte de cereais a partir do porto ucraniano de Odessa, primeira vez que tal acontece desde o começo da invasão russa em finais de fevereiro. O cargueiro Raizoni, de bandeira da Serra Leoa, foi o primeiro a deixar o porto com cerca de 26 mil toneladas de milho a caminho do Líbano. O Ministério da Defesa turco disse que outros navios deveriam também partir hoje. A Turquia e a ONU mediaram o acordo que permitiu o recomeço das exportações de cereais ucranianos. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, disse que o recomeço das exportações constituiu o que chamou de um alívio para o mundo, especialmente para os seus amigos no Médio Oriente, Ásia e África. Um porta-voz do Kremlin descreveu a partida do primeiro navio como algo de muito positivo, enquanto o secretário-geral da ONU, António Guterres, descreveu o envio dos cereais para os mercados mundiais como um imperativo humanitário. Entretanto, na sua avaliação diária da guerra, o Ministério da Defesa britânico disse que tudo indica que a Rússia está agora a movimentar um número significativo de forças da região norte de Donbass, no leste da Ucrânia, para o sul do país. Na Crimeia, um drone com um pequeno explosivo atingiu o quartel da frota naval da Rússia. 6 pessoas ficaram feridas, disseram as autoridades locais. Um ataque russo com um míssil matou um dos homens mais ricos da Ucrânia, Oleksiy Vadaturski, e a sua mulher Raissa. Vadaturski chefiava uma companhia de produção e exportação de cereais da Ucrânia. As autoridades ucranianas acusaram a Rússia de cometerem um assassinato premeditado. O Ministério dos Negócios Estrangeiros Russos publicou, entretanto, hoje uma lista de 39 nomes de políticos, empresários e jornalistas britânicos proibidos de entrarem no país. Entre eles, conta-se o dirigente do Partido Trabalhista, Keir Starmer, e o antigo primeiro-ministro, David Cameron. Pelo menos 24 pessoas morreram em resultado de chuvas torrenciais na parte leste do Uganda, disseram as autoridades e a Cruz Vermelha. Ontem as autoridades disseram que 10 pessoas tinham morrido, mas hoje a Cruz Vermelha disse ter recuperado 21 corpos na zona de Mbale e 3 outros em Kapchorwa. As chuvas torrenciais seguem-se a uma seca prolongada em várias zonas do Uganda que tinham afetado a produção agrícola. No Senegal, a coligação eleitoral do presidente Macky Sall disse que venceu as eleições deste fim de semana em 30 dos 46 departamentos eleitorais, assegurando assim uma maioria no Parlamento. O dirigente da coligação, Beno Bok Yakar, descreveu os resultados de precisos, justos e não inventados, mas o presidente da Câmara de Dakar, Bartholomew Dias, denunciou os resultados afirmando que a oposição venceu as eleições. Ele apelou em seguida à juventude para se mobilizar para, nas suas palavras, preservar a vitória. Resultados oficiais provisórios só são esperados no final desta semana. A Comissão Nacional Eleitoral Autónoma, responsável por monitorizar as eleições, diz que a votação decorreu em paz e na calma. O Parlamento é formado por 165 deputados. Vários meios de informação de Taiwan disseram hoje que a Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, deverá visitar Taiwan amanhã, visita essa que deverá levar a uma retaliação por parte da China. As autoridades chinesas tinham anteriormente afirmado que não iriam permanecer indiferentes se Pelosi visitar Taiwan, considerando isso uma violação à sua soberania. Os jornais Liberty Times e United Daily News de Taiwan disseram que Pelosi deverá chegar amanhã a Taiwan visitando o Parlamento na quarta-feira, antes de seguir na sua viagem pela Ásia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan recusou-se a comentar. A Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos chegou hoje a Singapura na primeira etapa de uma visita à Ásia. Numa declaração ontem, Pelosi, que é acompanhada por outros 5 legisladores do Partido Democrata, disse que a visita destina-se a reafirmar o forte e inabalável apoio dos Estados Unidos aos seus aliados e amigos na região. Mas Pelosi não indicou se irá visitar Taiwan, algo que a China prometeu retaliar. Pelosi vai deslocar-se ainda à Malásia, Coreia do Sul e Japão. Esta manhã, um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China disse que uma visita de Pelosi será uma interferência grave nos assuntos internos da China e avisou que isso levará ao que chamou de desenvolvimentos e consequências muito sérias.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje é o primeiro dia de agosto e entramos assim na segunda semana da campanha eleitoral oficial em Angola. Organizações não-governamentais mostram-se, contudo, desiludidas com o tom da primeira semana de campanha. Essas organizações apontam acusações mútuas, o uso de linguagem do ódio, o recurso ao passado de guerra e a falta de ética política como sendo a tónica dos discursos dos dirigentes dos principais partidos MPLA e UNITA. Venâncio Rodrigues.
Os líderes da SOS Habitat e da Associação Justiça, Paz e Democracia ressaltam também o que qualificam de cobertura discriminatória à campanha dos concorrentes da oposição pelos meios de comunicação social públicos a favor do partido no poder, o MPLA. Rafael Moraes, responsável da SOS Habitat, acusa o concorrente do MPLA, João Lourenço, de alegadamente se valer das obras construídas com dinheiro público para sustentar a sua campanha e de usar a imprensa pública para esse efeito.
Houve mais a acusação do que outra coisa. Entre o MPLA e a UNITA, há um ódio tremendo entre os dois partidos, entre o MPLA e a UNITA. Estão com ódio, quer dizer, estão considerados como inimigo e não como adversário, está vendo? E isso é muito grave, gravíssimo. Porque a parte da pobreza extrema foi exatamente um elemento que a oposição está agora a explorar e a aproveitar para poder engrossar mais a sua campanha. O MPLA consegue se defender, mas buscando elementos do passado. Guerra, o presidente João Lourenço falou sobre a questão da cor, do seu adversário, e que isso não é bom para a nossa sociedade. A maioria que vão votar são aqueles realmente que não participaram na guerra, são aqueles que estão a ver agora que o pão está a faltar na mesa, a água está a faltar, né? E essas coisas todas. Então tem que haver um discurso que possa convencer de facto o que é que foi feito, o que é que vai ser feito.
O líder da JPD, Serra Bango, diz por seu turno acreditar que nos próximos dias a campanha eleitoral venha a conhecer uma nova dinâmica na apresentação das propostas do governo por parte dos candidatos na caça ao voto junto do eleitorado. Bango entende, contudo, que o discurso de campanha do candidato do MPLA à presidência da República dos últimos dias não foi o mais adequado.
Para além de ataques de natureza assim, pouco ética em relação ao seu contendor direto, ataques de natureza rássica, falta de ética na relação, na distinção entre o papel de chefe de Estado e o papel de candidato, um partido, o partido MPLA, estar a criar condições para se instalar, a instalação de um clima de confusão, a obstruir, está inviabilizar, está a criar situações para que os outros partidos, o seu principal contendor, né, não realize a sua campanha dentro dos espaços públicos, o espaço público, a TPA, a Rádio Nacional e a TV Zimbo, fazem um prolongamento da campanha do partido que está no poder.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigada, Venâncio. Entretanto, o maior partido da oposição, a UNITA, continua a queixar-se de irregularidades, uma delas referente à questão dos eleitores que já morreram, mas cujos nomes continuam nas listas eleitorais. Mas há agora mais queixas. Vamos começar por ver as queixas da UNITA em Luanda, onde está o Coco Mukuta.
O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, apelou este sábado à responsabilização criminal do ministro da Administração do Território, Marcelo Lopes, por ter enganado o país com a existência de mortos no ficheiro informático para as eleições de agosto próximo.
Hoje, o ministro da Administração do Território, num país democrático, tinha motivo para ser preso, para ir para a cadeia.
Júnior anunciou formalizar uma queixa-crime contra as irregularidades no processo.
A CNE já recebeu formalmente a reclamação que devia ser feita pela UNITA. Não sei se os outros partidos fizeram. Está obrigada a retirar os mortos. Mas eu quero partilhar convosco que há outro processo crime que vai entrar na segunda-feira. Vai entrar na segunda-feira.
A Voz da América tentou contacto com Marcelo Lopes, que não quis prestar qualquer esclarecimento. A não publicação das listas provisórias dos cidadãos eleitores, não publicação dos cadernos eleitorais, presença de mortos nos ficheiros de cidadãos maiores, ameaças e intimidações efetuadas pelo governo através do ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, General Francisco Pereira Furtado, ataques difamatórios aos dirigentes da UNITA, insinuando de estarem a promover ações de instabilidades no país, constam das reclamações do Galo Negro. Coque Mukuta, Luanda.
Mas há mais queixas da UNITA agora na segunda maior praça eleitoral do país, a província da Huila, que conta com mais de 1.200.000 eleitores. A UNITA acusa as comissões municipais eleitorais desta província de estarem a receber listas de administrações municipais e de outras entidades para os indivíduos que vão trabalhar nas assembleias de voto. Isso, diz o partido, em violação da lei que defende o ingresso deste pessoal mediante concurso público. O governo nega a acusação, Teodoro Albano.
Coordenador da campanha da Frente Patriótica Unida e secretário provincial da UNITA na Huila, Augusto Samuel, que fez a denúncia de ser detentor de dados das localidades onde estão a decorrer essas irregularidades, para as quais apela ao fim, em nome da transparência do processo eleitoral. Numa altura em que decorre a campanha de caça ao voto, o líder político refere que é preciso denunciar o quanto antes as alegadas irregularidades.
Se o concurso para membros das assembleias de voto é online, que anunciaram, ou então é por processo, por não sei o quê, é isso que deve ser. As listas que estão a entrar nas comissões municipais eleitorais são para que efeito? Não quero falar dos funcionários que vieram por indicação de Luanda para as províncias. Estão mesmo ali, em todos os municípios. Nós estamos num jogo que temos que abrir o livro. Então, se as regras não forem respeitadas do jogo, vamos questionar os resultados.
O porta-voz da Comissão Provincial Eleitoral da Huila, Longa Paquete, rejeita as acusações e diz que o recrutamento para as assembleias de voto decorre dentro das normas legais. Longa Paquete admite que, para algumas áreas, a nível de comunas, por exemplo, o processo possa ter levantado o que chamou de mal entendido.
Teve que se descentralizar este processo a nível de cada uma das comunas. E aí, como a CNE, via de regra, estrutura-se apenas do nível nacional, nível provincial e municipal. Para este caso, tivemos que nos socorrer com os funcionários das comissões municipais a assegurar a inscrição. A própria lei também admite a cooperação com os órgãos da administração local.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina, segunda-feira, 1 de agosto de 2022. Em Malanje, a campanha eleitoral está a ser marcada por uma guerra de bandeiras. Militantes ou simpatizantes dos partidos estão a roubar as bandeiras dos seus adversários colocadas nas ruas da capital e não só, Isaías Soares.
O secretário provincial do Partido da Renovação Social em Malanje, Balduino Telmo Daniel, mostra-se surpreendido com o desaparecimento de material de propaganda na cidade de Malães.
Já começamos a nos sentir perturbados pelas suas de má fé que já retiraram nossas bandeiras na zona da Vila Matilde. Isso é 20 bandeiras que já retiraram. E nós apelamos ao povo malangente e é necessário nós termos calma.
O segundo secretário provincial do MPLA, Manuel Carvalho da Costa, acusa militantes dos partidos adversários concorrentes.
Apelar aos militantes do MPLA que vamos fazer a nossa campanha eleitoral dentro da urbanidade. Vamos trabalhar com serenidade, respeitar os outros. Apelamos aos partidos políticos que estão aí todas as noites a retirar as nossas bandeiras, que a bandeira não vota, é apenas engalanamento. Em vez de retirarem as nossas bandeiras, coloquem as vossas.
Uma fonte próxima do Comando Provincial da Polícia Nacional nesta cidade, sem gravar entrevista, confirmou à Voz da América que nenhum dos partidos em Malães denunciou nos últimos dias o roubo de material de propaganda, mas admite que o colorido não é o mesmo em algumas artérias da cidade e em sedes municipais. Isaías Flores de Malães para a Voz da América.
A província do Ijo prepara-se para receber nos próximos dias os dirigentes das duas principais forças políticas do país, João Lourenço e Adalberto Costa Júnior. Quem já esteve este fim de semana na província foi o líder da terceira maior força política, Manuel Fernandes, da Casa CE, que fez algumas promessas inéditas, reformas para pastores religiosos e a criação de uma entidade fora do controle do governo para garantir a independência dos líderes tradicionais. Muniz Francisco.
O presidente da coligação eleitoral angolana Casa CE, Manuel Fernandes, que trabalhou no último sábado na província do Ijo, prometeu que, em caso de vencer as eleições, o seu governo vai trabalhar para promover reformas constitucionais, com destaque para a religião, autoridades tradicionais e no combate à corrupção.
Nossos pastores, quando vão na reforma, não têm uma segurança social. O nosso governo vai inverter o quadro. Os pastores têm uma missão fundamental, é educar a sociedade a amar o próximo como a ti mesmo. E por isso esse papel deve ser encarado com toda a responsabilidade.
O político prometeu ainda a criação de um instituto autónomo do poder tradicional em Angola para dar assistência às autoridades tradicionais.
Nós estamos a nos propor um instituto que vai ser criado, que acima de tudo vai representar um instituto autónomo, o poder tradicional, organizado do topo à base. E com a independência funcional até financeira, para evitar que o poder político interfira e ordene no poder tradicional.
O combate à corrupção e o aumento da oferta de emprego, com mais realce para a juventude, é também uma das propostas de Manuel Fernandes, que concorre pela primeira vez à presidência da República.
Estamos a nos propor a criação de um alto comissário nacional contra a corrupção, que terá responsabilidade de conduzir toda a política administrativa do governo da Casa CE, tendente a combater este mal que é a corrupção.
Do Ijo para a Voz da América, Muniz Francisco.
E agora vamos aqui falar de um caso trágico que aconteceu há 6 anos. O Rufino António tinha 14 anos de idade, foi morto por elementos das Forças Armadas Angolanas em 2016, no bairro do Zango, em Luanda, quando tentava defender a demolição da casa dos seus pais. Foi atingido a queima-roupa, um tribunal condenou os responsáveis e ordenou pagamento e uma indemnização. O Manuel José foi ver o que se passou desde então.
Rufino António, de 14 anos de idade, foi assassinado. Os militares que o executaram, José Neves Alves Tadi, condenado a 18 anos de prisão e ao pagamento de uma indemnização à família de 1 milhão de kwanzas. Outros 10 soldados participantes foram condenados a 1 ano de prisão a cada e indemnização à família de 500 mil kwanzas. Acontece que desde 2016 que se decidiu por esta indemnização à família, até hoje não vê acordo de dinheiro, como diz o tio do menino Rufino. Fino, Rui Cateco.
Acontece que até hoje nem água vai nem água vem. Este ano sem que passar. Estão sem palavras. Uma questão de inundação que falta.
O jurista e advogado Manuel Cangundo pensa que deve haver uma ação intentada para a execução da decisão do tribunal.
A família deve recorrer novamente ao Ministério Público e instar o Ministério Público desta não execução da medida do tribunal. O seu tribunal condenou e manda que se indemnize a família. Esta obrigação de indemnização razão recai ao Estado. Os militares que mataram o menino Rufino estavam ao serviço do Estado, do governo ou do executivo, se quiser. Então é o executivo que tem a obrigação de indemnizar. Deverá intentar uma ação executiva. Com base na ação executiva, o Estado deverá ser obrigado a indemnizar, porque na ação executiva não há o direito à recusa. Impõe-se apenas uma obrigação, o tribunal determina e a parte a quem foi determinado deve cumprir.
Em agosto de 2016, a altura em que Rufino António foi baleado mortalmente pelas tropas na altura, sob o comando do general Wallah, tinham sido demolidas mais de 500 casas. Uma operação levada a cabo por militares do posto de comando unificado. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir desde Washington. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda média, em Angola e São Tomé e Príncipe. Não esqueça, estamos na onda curta. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a rádio comunitária de Bafatá, com a rádio Sitchanô, que é Leste FM. Estamos com a rádio Papagaio, em Buba. Em Cachungo e Rádio Berlando, estamos em Catió com a Rádio Educativa, estamos também em São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai e em Bissau estamos com a Rádio Pijigiti. Não esqueçam, São Tomé e Príncipe ouvem-nos FM através do emissor local da Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira, 4 de agosto de 2022, aliás, 5 de agosto de 2022, o nosso convidado é Manuel de Araújo. Ele é o presidente do município de Quelimane. Vamos falar da questão dos municípios e como é que os municípios que são da oposição, portanto, estão nas mãos da oposição, ou seja, que não é do partido que está no poder, se governam. Portanto, não esqueça, sexta-feira vamos ter Manuel de Araújo. Se tiver alguma pergunta especial para ele, pode enviar-nos através do nosso número de WhatsApp. Por agora, vamos então aqui à série sobre burocracia. E como eu estava a dizer, vamos falar de burocracia, excesso de burocracia, de facto, no sistema financeiro angolano, é apontado como uma condicionante na luta pelo acesso à linha de crédito da Alemanha, anunciada há mais de 3 anos por João Lourenço, candidato à sua sucessão na presidência da República. Mas, como diz o ditado, mais vale tarde do que nunca. Foram aprovadas agora algumas garantias soberanas ao abrigo do financiamento da Deutsche Bank. E só agora empresários começam a beneficiar disso, conforme nos conta o João Marcos.
Fonte do Grupo Técnico Empresarial, um conjunto de associações nacionais, lamenta o que chama de contratempos que empurram o financiamento para a próxima legislatura, apontando o dedo ao BDA, Banco de Desenvolvimento de Angola, que faz a ligação com a instituição europeia. O empresário Álvaro Eugênio, beneficiário de uma garantia soberana de 11,3 milhões de euros para cobrir a importação de máquinas para uma fábrica de conservas de atum na Baía Farta, em Benguela, confirma o excesso de burocracia.
A burocracia ela existe em quase tudo e aqui não é exceção. Estamos nos últimos trâmites e a partir de setembro começaremos a importar o material para a montagem da indústria. Estão no nosso projeto 2 atuneiros para a pesca de espécies tunídeas.
3 meses mais tarde, deverá chegar o equipamento para uma fábrica de óleo alimentar e farinha de soja, projetada pelo Grupo Carrinho Empreendimentos, que beneficiou de uma garantia de 56,9 milhões de euros, segundo documentos oficiais. Mas o seu administrador financeiro, Samuel Candundo, que falava após a assinatura de um contrato com o BDA, avançou um montante superior ao que o Diário da República indica.
São criadas as condições para a senhora ministra das Finanças, então, emitir a garantia. O valor é de 59 milhões de euros, portanto, isso corresponde apenas ao pagamento da máquina. Portanto, esse é o crédito à exportação. Pensamos que até o final do ano começamos a receber as primeiras máquinas.
Imprecisões como estas levam o docente universitário Fernando Juanda, investigador, a defender rigor na utilização das garantias, apontando para uma séria fiscalização, uma vez que, como sublinha, têm fortes implicações para o Estado angolano. Na sequência das queixas de burocracia, a Voz da América procurou trazer pronunciamentos do BDA e do Ministério das Finanças, mas nunca foi bem sucedida. Em janeiro deste ano, João Lourenço, candidato à presidência da República pelo MPLA, no poder, disse que era vergonhoso para a classe empresarial o facto de nenhum operador ter conseguido chegar ao crédito alemão. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar por assinalar vitórias das seleções de Angola e Moçambique nos jogos de qualificação para o CHAN. Não é o CAN, é o CHAN, o Campeonato Africano das Nações, mas só para jogadores que jogam nos seus próprios países. E este fim de semana, Angola bateu as Seychelles por 1-0. Moçambique foi à Zâmbia ganhar pela mesma receita, 1-0. Ambas as equipas voltam a estar em ação no final deste mês. Angola contra a África do Sul, Moçambique contra o Malawi, 2-0. Na Europa, este fim de semana arrancaram oficialmente as épocas de futebol com muitos jogos das chamadas Supercopas, vencedores dos campeonatos contra os vencedores das taças. Em França, Paris Saint-Germain deu que basadonante 4-0 com dois golos do Neymar. Na Alemanha, Bayern de Munique, Bayern München, bateu o Leipzig 5-3. Estava a ganhar por 3-0 ao intervalo, a segunda parte apanhou um pequeno susto. Em Inglaterra, Liverpool bateu o Manchester City 3-1, jogo em que Liverpool foi superior. E o novo número 9 do Manchester City, Haaland, desiludiu. Já Darwin Núñez entrou pelo Liverpool, marcou e convenceu. Tudo indica que Núñez vai ser mais um ponta de lança do Uruguai a dar que falar, como Cavani, Suárez e também, lembram-se dele, Diego Forlán. Manchester City com ponta de lança tradicional, parece que não é estilo de jogo do Pep Guardiola e Haaland andou à deriva.
Esta sexta-feira, 5 de agosto de 2022, o África Agora vai ter como convidado Manuel de Araújo. Ele é o chefe, o presidente do município de Quelimane, uma das cidades em Moçambique que está nas mãos da oposição. Portanto, não esqueça, se quiser, pode enviar o seu comentário, a sua pergunta para Manuel de Araújo através do nosso WhatsApp. O número é +1 202 251 9466. E esta é a Voz da América. Estamos a transmitir emissão vespertina em português. Convosco está aqui no estúdio Ana Guedes na apresentação. Mariano Bartolomeu está na produção. E o nosso técnico de som é William Andrade. 1h30 da tarde aqui em Washington, na capital americana. Convosco está a Voz da América na sua segunda meia hora de emissão. Convosco está também na apresentação na Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Nosso engenheiro de som é William Andrada. São 13h30 em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e em Cabo Verde, 16h30. Vamos aos títulos principais de hoje. Recomeçou a exportação de cereais da Ucrânia. Pelo menos 24 mortes em chuvas torrenciais no Uganda. E a China volta a avisar para consequências graves se a Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, deslocar a Taiwan, o que poderá acontecer já amanhã. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. Estamos na onda curta para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique com a Rádio Encontro em Nampula. Estamos também com a Rádio Nova Paz em Quelimane. Em Cabo Verde é a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau é Pidjigiti, isto na cidade de Bissau. Estamos na cidade de Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos também na cidade de Gabul com a Rádio Sitchanuk, Eleste FM, em Buba, a Rádio Papagaio, em Cachunga, a Rádio Berilando. Estamos em São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai, em Cátio. Estamos com a Rádio Educativa. Em São Tomé e Príncipe, ouvem-nos através do retransmissor local da Voz da América e também pode acompanhar esta emissão através da nossa página em www.voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. A Voz da América tem como número do WhatsApp mais 1-202-251-9466. E agora vamos às notícias com João Santa Rita.
Recomeçou hoje o transporte de cereais a partir do porto ucraniano de Odessa, primeira vez que tal acontece desde o começo da invasão russa em finais de fevereiro. O cargueiro Raizoni, de bandeira da Serra Leoa, foi o primeiro a deixar o porto com cerca de 26 mil toneladas de milho a caminho do Líbano. O Ministério da Defesa turco disse que outros navios deveriam também partir hoje. A Turquia e a ONU mediaram o acordo que permitiu o recomeço das exportações de cereais ucranianos. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, disse que o recomeço das exportações constitui o que chamou de um alívio para o mundo, especialmente para os seus amigos no Médio Oriente, Ásia e África. Um porta-voz do Kremlin descreveu a partida do primeiro navio como algo de muito positivo, enquanto o secretário-geral da ONU, António Guterres, descreveu o envio dos cereais para os mercados mundiais como um imperativo humanitário. Entretanto, na sua avaliação diária da guerra, o Ministério da Defesa britânico disse que tudo indica que a Rússia está agora a movimentar um número significativo de forças da região norte de Donbass, no leste da Ucrânia, para o sul do país. Na Crimeia, um drone com um pequeno explosivo atingiu o quartel da frota naval da Rússia. 6 pessoas ficaram feridas, disseram as autoridades locais. Um ataque russo com um míssil matou um dos homens mais ricos da Ucrânia, Oleksiy Vadaturski, e a sua mulher Raissa. Vadaturski chefiava uma companhia de produção e exportação de cereais da Ucrânia. As autoridades ucranianas acusaram a Rússia de cometerem um assassinato premeditado. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russos publicou, entretanto, hoje uma lista de 39 nomes de políticos, empresários e jornalistas britânicos proibidos de entrarem no país. Entre eles, conta-se o dirigente do Partido Trabalhista, Keir Starmer, e o antigo primeiro-ministro, David Cameron. Pelo menos 24 pessoas morreram em resultado de chuvas torrenciais na parte leste do Uganda, disseram as autoridades e a Cruz Vermelha. Ontem, as autoridades disseram que 10 pessoas tinham morrido, mas hoje a Cruz Vermelha disse ter recuperado 21 corpos na zona de Mbale e 3 outros em Kapchorwa. As chuvas torrenciais seguem-se a uma seca prolongada em várias zonas do Uganda que tinham afetado a produção agrícola. No Senegal, a coligação eleitoral do presidente Macky Sall disse que venceu as eleições deste fim de semana em 30 dos 46 departamentos eleitorais, assegurando assim uma maioria no Parlamento. O dirigente da coligação, Beno Bok Yakar, descreveu os resultados de precisos, justos e não inventados, Mas o presidente da Câmara de Dakar, Bartolomé Dias, denunciou os resultados afirmando que a oposição venceu as eleições. Ele apelou em seguida à juventude para se mobilizar para, nas suas palavras, preservar a vitória. Resultados oficiais provisórios só são esperados no final desta semana. A Comissão Nacional Eleitoral Autónoma, responsável por monitorizar as eleições, disse que a votação decorreu em paz e na calma. O Parlamento é formado por 165 deputados. Vários meios de informação de Taiwan disseram hoje que a Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, deverá visitar Taiwan amanhã, visita essa que deverá levar a uma retaliação por parte da China. As autoridades chinesas tinham anteriormente afirmado que não iriam permanecer indiferentes se Pelosi visitar Taiwan, considerando isso uma violação à sua soberania. Os jornais Liberty Times e United Daily News de Taiwan disseram que Pelosi deverá chegar amanhã a Taiwan visitando o Parlamento na quarta-feira, antes de seguir na sua viagem pela Ásia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan recusou-se a comentar. A Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos chegou hoje a Singapura na primeira etapa de uma visita à Ásia. Numa declaração ontem, Pelosi, que é acompanhada por outros 5 legisladores do Partido Democrata, disse que a visita destina-se a reafirmar o forte e inabalável apoio dos Estados Unidos aos seus aliados e amigos na região. Mas Pelosi não indicou se irá visitar Taiwan, algo que a China prometeu retaliar. Pelosi vai deslocar-se ainda à Malásia, Coreia do Sul e Japão. Esta manhã, um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China disse que uma visita de Pelosi será uma interferência grave nos assuntos internos da China e avisou que isso levará ao que chamou de desenvolvimentos e consequências muito sérias.
E começamos com a Guiné-Bissau. O Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde, PAIGC, pode agora realizar o seu 10º congresso, várias vezes adiado ou cancelado por ordem judicial. A decisão consta do acordo do Tribunal da Relação, Câmara Civil e Comercial, que deu por improcedente o recurso de agravo interposto por Bolon Conté, um dos militantes do PAIGC, que reclamava contra a forma como decorreram os trabalhos que conduziram à seleção dos delegados ao congresso. A direção do PAIGC sempre rejeitou esse argumento, alegando que Bolon Conté já não fazia parte do partido e que há uma mão oculta atrás do processo. Segundo ainda o acórdão, datado de 29 de julho, que a Voz da América teve acesso, o recorrente Bolon Conté foi condenado a pagar uma multa de 200 mil francos CFA, o equivalente a 400 dólares americanos. Com esta decisão do Tribunal da Relação, analistas consideram que o PAIGC tem agora o caminho para retomar o seu processo interno conducente à realização do seu congresso antes das eleições legislativas marcadas para dezembro deste ano. Antes da interrupção dos trabalhos por parte do Tribunal, o Partido Africano da Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde já tinha realizado as suas conferências sectoriais e regionais que lhe permitiram eleger os delegados à reunião magna do partido. E da Guiné-Bissau para Moçambique, em Cabo Delgado, foi reportado mais um ataque, desta feita contra uma coluna de viaturas, tal como acontece quando as autoridades falam da reconstrução de distritos afetados pela insurgência islâmica.
Um grupo armado metralhou uma coluna de viaturas na zona do Oasis que circulava sem escolta militar no domingo 31, que resultou na morte de um condutor de uma da viatura de cisterna de uma empresa que presta serviços às multinacionais de gás em Palma. Após ser atingido por uma bala, o condutor perdeu o controle da viatura, que atingiu mortalmente uma mulher que tentava escapar os tiros numa viatura caixa aberta de transporte de passageiros, relataram à Voz da América várias fontes locais. O ataque, que ocorreu no troço entre Nova Zambésia e Nova Vida, no distrito de Macomia, feriu igualmente 4 pessoas, incluindo um bebê que aparenta 7 meses de idade, disse-me outra fonte. Uma fonte próxima ao incidente disse à Voz da América que os atacantes foram repelidos pelas forças de defesa e segurança. A polícia da República de Moçambique, em Pemba, não respondeu de imediato ao nosso pedido de comentário. Entretanto, enquanto ocorrem novos ataques, as autoridades estão a estudar estratégias para o não regresso desordenado da população e a garantir segurança destes no seu regresso. Por isso, os bairros de Moçambique da Praia terão a segurança reforçada no novo reordenamento urbano inserido no plano de reconstrução, que vai dar melhores condições de vida e seguridade à população da estratégica fila portuária e berço da insurgência armada em Cabo Delgado, anunciou o governo.
Criar uma estrutura que mais garanta a segurança da própria população, mas também melhora o bem-estar social dessas populações. O que acontece é que muitos bairros estão atabalhoados, não permite a circulação de meios.
Disse o diretor dos Serviços Provinciais de Ambiente em Cabo Delgado, Reinildo Jamani, no fim do encontro para estudar o regresso seguro da população para o distrito. Uma fonte militar disse à Voz da América, pouco depois do assalto à vila em 2020, que os labirintos no subúrbio da vila terão dificultado os combates com um grupo rebelde que mostrou conhecer muito bem a área, com conglomerados de habitações, caminhos estreitos e vedações altas de bambus e caniços. O responsável afiançou que os bairros e aldeias destruídas em Mocimboa da Praia já vinham desordenadas e que a completa ocupação desestruturada, insistindo para a necessidade de se rever o ordenamento, de modo que o regresso da população seja melhor que antes.
Há necessidade de rever, de modo que o regresso destas populações para os locais de origem seja melhor que antes. Ou seja, deve haver condições de arruamentos, deve haver parcelamentos que precisam de ser feitos, e estruturação e requalificação dos bairros.
A reabilitação de infraestrutura de Estado destruídas em pelo menos 7 distritos afetados pelo conflito armado em Cabo Delgado vai custar cerca de 638 milhões de meticais. André Batista, para a Voz da América.
E continuamos aqui a falar de Moçambique. Juristas, aliás, dizem ser bastante remota a possibilidade do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, que se encontra detido na África do Sul a pedido da Justiça norte-americano, que seja extraditado para Moçambique, tendo em conta, sobretudo, o posicionamento firme dos tribunais sul-africanos relativamente a esta matéria. Conosco estamos o Ramos Miguel.
Na semana passada, o Tribunal Superior da África do Sul, divisão de Gauteng, indeferiu um novo pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, de Moçambique, para recorrer da decisão sobre a extradição do ex-governante moçambicano para os Estados Unidos. A juíza Margaret Vitro considerou na quarta-feira 27 que a PGR de Moçambique não apresentou quaisquer razões imperiosas para que o pedido para recurso fosse concedido. O jurista José Nascimento, baseado na África do Sul, diz que a posição dos tribunais sul-africanos sobre esta matéria sempre foi firme e consistente, porque a hipótese de Manuel Chang regressar a Moçambique é bastante remota.
Tem havido os tribunais sul-africanos uma posição firme e consistente em relação à posição da imunidade do ex-ministro Manuel Chang. Porque uma das perguntas que se faz é como é que vai ser da imunidade dele.
Para além disso, sublinhou aquele jurista, a justiça sul-africana está a ser fortemente pressionada pela justiça norte-americana a extraditar Manuel Chang para os Estados Unidos.
Os americanos querem lá para o julgarem. Se for um julgamento justo, tanto pode ser declarado inocente como pode ser declarado culpado, não é? Ser absolvido ou culpado.
Por certo turno, o jurista e especialista em direito internacional André Thomas Hausen, também baseado na África do Sul, considerou que a decisão do Tribunal Superior de Gauteng mostra que a justiça sul-africana não se deixa enganar. Sublinhou que o primeiro pedido extradição de Moçambique, feito com oportunismo, depois do pedido de extradição dos Estados Unidos, estava viciado em mentiras e tentou enganar e confundir as autoridades sul-africanas. O catedrático jubilado da Universidade da África do Sul, UNISA, reiterou que as várias tentativas por parte do governo de Moçambique em remediar subsequentemente o pedido de extradição também falharam, porque as autoridades moçambicanas nunca explicaram devidamente a situação da imunidade de Manuel Chang, antigo membro do Conselho de Ministros. Tendo em conta todas estas situações, é inevitável a extradição do Sr. Manuel Chang para os Estados Unidos, realizou aquele académico.
Extradição para Moçambique seria contrária à lei da extradição da África do Sul, bem como contrária ao protocolo da extradição do SADC. Se a África do Sul extraditar, então arriscará de violar o tratado de extradição que tem com os Estados Unidos.
Entretanto, entre os moçambicanos começa a desvanecer também a esperança de Manuel Chang regressar a Moçambique, a menos que, segundo o analista Gela Almeida, haja uma decisão política, ou seja, que a decisão de extradição seja tomada pelo Ministro da Justiça da África do Sul.
O Poder Judiciário sul-africano tem pouco
pouca interferência política.
A mesma opinião tem o analista Hilário Chacate.
Honestamente falando, pela história, digamos, essa novela toda, me leva a ter muitas dúvidas que Moçambique consiga reverter esse cenário. Parece haver indicações muito claras de que no final Manuel Chang poderá ser extraditado aos Estados Unidos. Agora,
de Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos em Moçambique, onde se celebra hoje a passagem do terceiro ano da assinatura do Acordo de Secessão das Hostilidades. Trata-se de um ato rubricado entre Filipe Nyusi e Ossuf Momad, abrindo caminho para o Acordo de Paz Definitiva, que, segundo o maior partido da oposição, está agora a ser ensombrado pela intolerância política. William Apote.
No dia em que o país celebra a passagem do terceiro aniversário do acordo de cessação das hostilidades entre o governo e a RENAMO, o maior partido da oposição veio ao público denunciar perseguição e intolerância política contra os seus membros. Com alguns exemplos, José Manteigas, porta-voz do partido, diz que o caso mais gritante foi contra o líder do partido.
No dia 29 de julho, Transap, na vila de Mandimba, a comitiva de Sua Excelência, presidente da RENAMO, foi impedida de alojar-se em todas as instâncias de acomodação porque os agentes econômicos foram ameaçados e obrigados pelo secretário do partido Frelimo.
O receio agora é que a situação venha a agravar-se à medida que o período eleitoral vai entrando.
Com estes atos de brutal, total intolerância e ausência de cultura de coabitação, fica claro e líquido que a Frelimo não quer a paz nem a reconciliação nacional.
Caifa de Manas é o porta-voz da Frelimo e classifica as acusações da oposição como sendo manobras mal intencionadas.
O que o senhor Manteigas afirmou não passa de política de quem não sabe julgar de outra forma senão instrumentalizar a violência, tentar instrumentalizar a opinião pública.
Tima Puto, para a Voz da América, William Mapote.
E vamos agora até Angola. Neste primeiro dia de agosto, a campanha eleitoral entrou na sua segunda semana. Organizações não-governamentais mostram-se, contudo, desiludidas com o tom da primeira semana da campanha. A reportagem é assinada pela Venâncio Rodrigues.
Os líderes da SOS Habitat e da Associação Justiça, Paz e Democracia ressaltam também o que qualificam de cobertura discriminatória à campanha dos concorrentes da oposição pelos meios de comunicação social públicos a favor do partido no poder, o MPLA. Rafael Moraes, responsável da SOS Habitat, acusa o concorrente do MPLA, João Lourenço, de alegadamente se valer das obras construídas com dinheiro público para sustentar a sua campanha e de usar a imprensa pública para esse efeito.
Houve mais a acusação do que outra coisa. Entre o MPLA e a UNITA, há um ódio tremendo entre os dois partidos, entre o MPLA e a UNITA. Estão com ódio, quer dizer, estão considerados como inimigo e não como adversário, está vendo? E isso é muito grave, gravíssimo. Porque a parte da pobreza extrema foi exatamente um elemento que a oposição está agora a explorar e a aproveitar para poder engrossar mais a sua campanha. O MPLA consegue se defender, mas buscando elementos do passado. Guerra, o presidente João Lourenço falou sobre a questão da cor, do seu adversário, e que isso não é bom para a nossa sociedade. A maioria que vão votar são aqueles realmente que não participaram na guerra, tá? São aqueles que estão a ver agora que o pão está a faltar na mesa, a água está a faltar, né? E essas coisas todas. Então tem que haver um discurso que possa convencer de facto o que é que foi feito, o que é que vai ser feito.
O líder da JPD, Serra Bango, diz por seu turno acreditar que nos próximos dias a campanha eleitoral venha a conhecer uma nova dinâmica na apresentação das propostas de governo por parte dos candidatos na caça ao voto junto do eleitorado. Bango entende, contudo, que o discurso de campanha do candidato do MPLA à presidência da República dos últimos dias não foi o mais adequado.
Para além de ataques de natureza assim, pouco ética em relação ao seu contendor direto, ataques de natureza rássica, falta de ética na relação, na distinção entre o papel de chefe de Estado e papel de candidato, um partido, o partido MPLA, estar a criar condições para se instalar, a instalação de um clima de confusão, a obstruir, está inviabilizar, está a criar situações para que os outros partidos, o seu principal contendor, né, não realize a sua campanha dentro dos espaços públicos, o espaço público, a TPA, a Rádio Nacional e a TV Zimbo, fazem um prolongamento da campanha do partido que está no poder.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, chegou esta segunda-feira a Singapura para uma visita de 2 dias, liderando uma delegação do Congresso à Ásia, quando há especulações de que a viagem possa incluir uma escala em Taiwan. Amancio Miguel.
Pelosi se reuniu com o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, e o presidente Jamila Yacoob. O Ministério das Relações Exteriores da Singapura disse que Pelosi também se reuniria com outras autoridades. Num comunicado publicado no domingo, Nancy Pelosi disse que lidera um grupo de 5 outros legisladores do Partido Democrata para a Ásia para reafirmar o compromisso forte e inabalável dos Estados Unidos com os aliados e amigos na região. Ela não mencionou se vai desafiar a China fazendo uma escala em Taiwan nesta viagem que passará pela Malásia, Coreia do Sul e Japão. Na sexta-feira, a imprensa americana sugeriu que Nancy Pelosi tinha planos de visitar Taiwan. A própria Pelosi falou indiretamente sobre essa possibilidade, embora o seu escritório não tenha confirmado citando protocolos de segurança. Seria a visita de mais alto nível dos Estados Unidos a Taiwan desde 1997, quando o ex-presidente da Câmara, Newt Gingrich, liderou uma delegação do Congresso.
A missão de manutenção de paz da ONU no Congo Democrático prendeu soldados da missão de paz por suspeita de que eles abriram fogo num posto fronteiriço ugandês, matando pelo menos 2 pessoas, ferindo outras 15. É o último incidente violento envolvendo a missão da ONU naquele país que tem enfrentado protestos violentos.
Numa declaração, a missão das Nações Unidas em Cassindi, na fronteira entre o Congo e Uganda, disse que os soldados de uma brigada de intervenção da MONUSCO estavam a regressar de licença quando abriram fogo no posto fronteiriço. O incidente domingo teve lugar no Congo Democrático, quando as tropas do Uganda regressavam ao Congo. O representante especial do secretário-geral da ONU no Congo, Binto Keita, descreveu o incidente como um comportamento indizível e irresponsável e disse que os soldados abriram fogo por razões inexplicáveis. Keita disse que a ONU tinha contactado os países de origem dos soldados para que pudessem ser iniciados procedimentos legais contra os perpetradores. As autoridades do Congo Democrático disseram que entre os feridos durante o incidente se encontravam 2 polícias que estavam a trabalhar na fronteira e 8 civis. O porta-voz do governo congolês, Patrick Muyaya, disse que as forças de manutenção de paz envolvidas no incidente serão suspensas do Congo, enquanto se aguarda o resultado dos planos de retirada de toda a força da MONUSMO do país. Cerca de 20 pessoas foram mortas no leste do Congo desde o início dos protestos a 25 de julho. Os manifestantes que invadiram a base da ONU em Goma acusam a missão de não alcançar a paz desde que iniciaram as operações no Congo há 20 anos. A missão em Goma prestou homenagem, entretanto, a 4 dos seus membros que foram mortos durante o protesto anti-MONUSCO em Kivu do Norte. Num tweet, a MONUSCO disse que a cerimónia teve lugar na presença da liderança da missão e do chefe do Departamento de Operações de Paz das Nações Unidas.
E vamos aqui falar agora da Agência da ONU para os Refugiados, o Acnur, que diz que as crises globais se combinaram para aumentar os níveis da desnutrição aguda em dezenas de locais de refugiados, a maioria dos quais em África, segundo o relatório anual da Saúde Pública Global do Acnur de 2021. Mayra de La Salette.
Os funcionários do Acnur dizem-se preocupados com os resultados do relatório anual de Saúde Pública Global, que mostram uma deterioração significativa do estado nutricional dos refugiados. A monitorização do estado nutricional dos refugiados foi retomada no ano passado após a paragem em 2020 devido às restrições da Covid-19. Os funcionários afirmam que 1/3 dos 93 locais inquiridos em 12 países africanos e no Bangladesh mostraram níveis graves de subnutrição aguda global, uma medida do estado nutricional de uma população, e 14% dos locais registraram níveis de subnutrição com risco de vida. A porta-voz do Acnur, Xabia Mantu, diz à Voz da América que as taxas de desnutrição são particularmente preocupantes, uma vez que foram registadas antes da guerra na Ucrânia, tendo os preços dos alimentos e das mercadorias subido desde então.
Esta é uma preocupação-chave, porque a ingestão nutricional é realmente fundamental para construir comunidades saudáveis e resilientes. As principais causas da doença dos refugiados continuam a ser as infecções das vias respiratórias superiores e a malária e as infecções das vias respiratórias inferiores. E também tivemos doenças não transmissíveis, representando cerca de 5% das consultas, bem como dos serviços de saúde mental.
Estas preocupações estão a ser manifestadas num momento particularmente difícil, marcado pela pandemia Covid-19, e por níveis recorde de pessoas deslocadas à força por conflitos, violência e catástrofes naturais. Apesar destes problemas, o Acnur diz que foram obtidos ganhos na inclusão dos refugiados nas políticas nacionais de saúde. Um inquérito em 46 países revelou que 76% incluíram os refugiados nos seus planos nacionais de saúde e que praticamente todos os refugiados puderam utilizar instalações de saúde primária. Num outro resultado promissor, no final do ano passado, o relatório diz que 162 países tinham incluído refugiados e requerentes de asilo nos planos nacionais de vacinação da Covid-19.
Na página desportiva, hoje vamos começar por assinalar vitórias das seleções de Angola e Moçambique nos jogos de qualificação para o CHAN. Não é o CAN, é o CHAN, o Campeonato Africano das Nações, mas só para jogadores que jogam nos seus próprios países. E este fim de semana, Angola bateu as Seychelles por 1-0. Moçambique foi à Zâmbia ganhar pela mesma receita, 1-0. Ambas as equipas voltam a estar em ação no final deste mês. Angola contra a África do Sul. Moçambique contra o Malawi. 2-0. Na Europa, este fim de semana, arrancaram oficialmente as épocas de futebol com muitos jogos das chamadas Supercopas, vencedores dos campeonatos contra os vencedores das taças. Em França, Paris Saint-Germain deu que basadonante 4-0 com dois golos do Neymar. Na Alemanha, Bayern de Munique, Bayern München, bateu o Leipzig 5-3. Estava a ganhar por 3-0 ao intervalo. A segunda parte apanhou um pequeno susto. Em Inglaterra, Liverpool bateu o Manchester City 3-1. Jogo em que Liverpool foi superior e o novo número 9 do Manchester City, Haaland, desiludiu. Já Darwin Nunes entrou pelo Liverpool, marcou e convenceu. Tudo indica que Núñez vai ser mais um ponta de lança do Uruguai a dar que falar, como Cavani, Suárez e também, lembram-se dele, Diego Forlán. Manchester City com ponta de lança tradicional, parece que não é estilo de jogo do Pep Guardiola e Haaland andou à deriva. Vamos aguardar para ver. Em Portugal, como se esperava, Porto abriu a época como acabou, a última a bater o Tondela, desta vez para a Supertaça 3-0. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Os jogadores estão de parabéns porque interpretaram na perfeição a estratégia definida para o jogo. Uma vitória justa, direi tranquila, mas porque os jogadores a tornaram tranquila.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Telenovela CR7, para onde vai Cristiano Ronaldo? Jogou a primeira parte de um amigável do Manchester United com o Rayo Vallecano de Espanha. Saiu ao intervalo e depois foi-se embora do estádio antes do jogo acabar. CR7, contudo, pôs um tweet em que disse que estava contente de estar de volta. Verdade? Vamos a ver. E antes de terminar, não podíamos deixar de mencionar a vitória de Inglaterra no Euro feminino. Bateu a Alemanha por 2-1 num jogo que teve que ir a prolongamento. E a melhor equipa em campo, podíamos dizer, foi a Alemanha. Mas o que conta são as batatas na capoeira. 2-1 ao fim do prolongamento. É a primeira vez que uma seleção inglesa de futebol ganha um troféu internacional desde, foi há muito, muito tempo, 1966, quando a Inglaterra venceu o Campeonato do Mundo masculinos. Então não havia sequer competições femininas. Ontem, mais de 87 mil pessoas estiveram a ver a final, um recorde, incluindo finais dos Euros masculinos, e dois grandes golos. O primeiro da Inglaterra, um chapéu cheio de habilidade à guarda-redes alemã, e o golo da Alemanha, uma lição de trabalho e cooperação de equipa. E para além de tudo isto, um ambiente de verdadeira festa, sem incidentes de maior ou abusos, foi bonito.
E assim despedimos. A Ana Guedes esteve convosco até agora. Vou deixar-vos com o Amâncio Miguel, que nos traz aqui a última meia hora desta emissão vespertina em português A Voz da América, 1 de agosto de 2022.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e também no YouTube, onde a nossa referência é VOA Português. Nos próximos 30 minutos, na sua companhia, Ulisses Aguilar na produção e Amâncio Miguel na edição e apresentação, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, recomeçou a exportação de cereais da Ucrânia. Pelo menos 24 mortes em chuvas torrenciais no Uganda e China volta a avisar de consequências graves se a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, deslocar-se a Taiwan, o que poderá acontecer já amanhã. Hoje é segunda-feira, destaque para a rubrica de política dedicada a Angola. Hoje teremos o Agostinho Gaeta falando de uma questão que tem a ver com as eleições. Os políticos da oposição e também do MPLA que está no poder reuniram há dias e debateram uma questão que tem a ver com o desenvolvimento de Angola, concretamente a questão do avanço na agricultura. Mas para já, antes de termos aqui o Agostinho Gaeta, vamos a algumas notícias de outros países africanos de língua portuguesa. O Partido Africano da Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde poderá agora realizar o seu 10º Congresso, várias vezes adiado ou cancelado por ordem judicial. A decisão consta do acordo do Tribunal de Relação, Câmara Civil e Comercial, que deu por improcedente o recurso de agravo interposto por Bolom Conté, um dos militantes do PEGC, que havia reclamado contra a forma como decorreram os trabalhos que conduziram a seleção dos delegados ao Congresso. A direção do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde sempre rejeitou esse argumento, alegando que Bolom Conté já não fazia parte do partido e que há uma mão oculta atrás do processo. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. Juristas em Moçambique dizem ser bastante remota a possibilidade do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, que se encontra detido na África do Sul a pedido da Justiça Americana, ser extraditado para Moçambique, tendo em conta, sobretudo, o posicionamento firme dos tribunais sul-africanos relativamente a esta matéria. O nosso correspondente Ramos Miguel segue o assunto.
Na semana passada, o Tribunal Superior da África do Sul, divisão de Gauteng, indeferiu um novo pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, de Moçambique, para recorrer da decisão sobre a extradição do ex-governante moçambicano para os Estados Unidos. A juíza Margaret Vitro considerou na quarta-feira 27 que a PGR de Moçambique não apresentou quaisquer razões imperiosas para que o pedido para recurso fosse concedido. O jurista José Nascimento, baseado na África do Sul, diz que a posição dos tribunais sul-africanos sobre esta matéria sempre foi firme e consistente, porque a hipótese de Manuel Chang regressar a Moçambique é bastante remota.
Só tem havido os tribunais sul-africanos uma posição firme e consistente em relação à posição da imunidade do ex-ministro Manuel Chang. Porque uma das perguntas que se faz é como é que vai ser da imunidade dele.
Para além disso, sublinhou aquele jurista, a justiça sul-africana está a ser fortemente pressionada pela justiça norte-americana a extraditar Manuel Chang para os Estados Unidos.
Os americanos querem-no lá para o julgarem. Se for um julgamento justo, tanto pode ser declarado declarado inocente como pode ser declarado culpado, não é? Ser absolvido ou culpado.
Por seu turno, o jurista e especialista em direito internacional André Thomas Hausen, também baseado na África do Sul, considerou que a decisão do Tribunal Superior de Gauteng mostra que a justiça sul-africana não se deixa enganar. Sublinhou que o primeiro pedido de extradição de Moçambique, feito com oportunismo depois do pedido de extradição dos Estados Unidos, estava viciado de mentiras e tentou enganar e confundir as autoridades sul-africanas. O catedrático jubilado da Universidade da África do Sul, UNISA, reiterou que as várias tentativas por parte do governo de Moçambique em remediar subsequentemente o pedido de extradição também falharam porque as autoridades moçambicanas nunca explicaram devidamente a situação da imunidade de Manuel Chang, antigo membro do Conselho de Ministros. Tendo em conta todas estas situações, é inevitável a extradição do Sr. Manuel Chang para os Estados Unidos, realçou aquele académico.
Uma extradição para Moçambique seria contrária à lei da extradição da África do Sul, bem como contrária ao protocolo da extradição do SADC. Se a África do Sul extraditar, então arriscará de violar o tratado de extradição que tem com os Estados Unidos.
Entretanto, entre os moçambicanos começa a desvanecer também a esperança de Manuel Chang regressar a Moçambique, a menos que, segundo o analista Gil Almeida, haja uma decisão política, ou seja, que a decisão da extradição seja tomada pelo Ministro da Justiça da África do Sul.
O poder judiciário sul-africano tem pouca interferência política.
A mesma opinião tem o analista Hilário Chacate.
Honestamente falando, pela história, digamos, esta novela toda, me leva a ter muitas dúvidas que Moçambique consiga reverter este cenário. Parece haver indicações muito claras de que, no final, Manuel Chang poderá ser extraditado aos Estados Unidos. Agora,
de Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continua com a emissão vespertina da Voz da América nesta segunda-feira, que é o 1 de agosto de 2022. Em Angola, os partidos políticos debateram recentemente as suas perspectivas no setor agrícola. É a página dedicada a Angola, todas as segundas-feiras, hoje com Agostinho Gaeta.
Os partidos MPLA, UNITA, Casa C, PRS, FNLA, Pinjango e PHA estiveram representados no encontro e partilharam as suas visões para o desenvolvimento do país no que diz respeito à produção agrícola. Para o diretor-geral da ADRA, Carlos Cambuta, os problemas do setor agrícola têm consequências diretas no desenvolvimento sustentável do território angolano e psicomotor dos cidadãos, na medida em que a agricultura constitui a atividade principal da população angolana e representa mais de 90% da produção nacional. Entre os desafios constatados pela organização, destaca-se o acesso ao crédito, as vias de comunicação terrestre e a propriedade da terra.
Os cidadãos participam melhor nos variados desafios do país quando têm as questões básicas resolvidas, nomeadamente o acesso permanente aos alimentos e que sejam alimentos de qualidade para que isto possa concorrer para o seu desenvolvimento psicomotor. É igualmente um tema vital para a promoção do desenvolvimento sustentável, na medida em que constitui a alavanca para o fomento da economia local. A agricultura constitui a atividade principal da população angolana, em especial daquela que reside num espaço rural. Sendo certo que ela tem estado a contribuir em mais de 90% da produção nacional. No entanto, há vários desafios que têm a ver com a dificuldade da titulação das terras. Ora, a lei de terras é clara de que a terra é propriedade exclusiva do Estado. No entanto, os cidadãos podem e devem ter acesso à terra e utilizá-la. Acontece, porém, que esta terra é de difícil acesso por parte dos cidadãos. Os que mais têm terra no país são os empresários que investem nesse setor. Acontece que uma boa parte dos empresários não exploram as terras que estão à sua posse. Os camponeses e os agricultores, que muito precisam de terras, debatem-se com dificuldades de titulação das mesmas. E a questão da titulação é central, porque nos leva a um segundo importante desafio no domínio da produção agrícola, que tem que ver com o acesso ao crédito, uma vez que as instituições bancárias, entre outros requisitos, colocam no topo das exigências o título de propriedade. Sendo certo que as famílias não dispõem, e não dispõem não no sentido de que não tenham vontade de ter o título, é que encontram muitas dificuldades, muitas famílias, de forma individual ou organizadas em associações e cooperativas, andam anos e anos a contactar as administrações municipais sem resultados positivos.
Qual tem sido a contribuição da ADRA
neste particular? A ação da ADRA tem sido, por um lado, de apelar às instituições governamentais no sentido de simplificarem o processo de titulação de terras. Tem sido igualmente de apelar para que não se faça a confusão entre o direito de superfície e o reconhecimento de terras comunitárias. Porque as terras comunitárias não precisam de direito de superfície, precisam apenas de um certificado de reconhecimento à luz da própria lei de terras. E isso não acontece. Portanto, as terras comunitárias que pertencem às comunidades não são certificadas.
Para Alberto Ngalanela, deputado e ministro da Agricultura do Governo Sombra da UNITA, Angola precisa ser transformada de país potencial para efetivamente agrícola. Mas isto, segundo o político, passa pela reforma do sistema agrário.
Austral, portanto, a UNITA, no período, no tempo do seu mandato de governação, atingir, logicamente, os 10% do Orçamento Geral do Estado dedicado para a agricultura. E dentro da agricultura, do setor da agricultura, priorizar a agricultura familiar, que no passado, no tempo colonial, portanto, foi já o principal suporte para a produção nacional.
Colocando a questão diretamente, como é que olha para a questão da fome e da pobreza em Angola, que é também, tem que ver também com o setor agrícola?
O programa de combate à fome e à pobreza passa necessariamente pelo fomento da atividade primária, que é a agricultura. É, portanto, e a UNITA, no seu princípio fundante, portanto, já previa isso em 1966, que é o quinto princípio, que na busca de soluções econômicas, utilizar o campo para beneficiar a cidade. É, portanto, e o setor primário, o que é o setor agrário, tem sido o ente pobre, portanto, aquele setor que tem sido negligenciado, e daí que a visão da UNITA, a sua experiência, portanto, da sua trajetória, portanto, prevê redinamizar o setor agrário, passando mesmo por uma reforma agrária.
Por que é que diz que esse setor tem sido negligenciado?
Bom, em princípio, vê-se, quer as políticas mal formuladas, falhadas durante esse tempo todo, o país só conhece uma única governação, de 1965, daí que, mesmo contando com o período da paz, que é de 2002, nós vemos que, mesmo a nível do Orçamento Geral do Estado, a agricultura não passa de 3-2%.
Existiram vários projetos, como Papagro, Prodese e tantos outros.
Infelizmente, todos eles falharam. Os Papagro, que visavam a comercialização do campo e etc. Todos, houve as Dina própria, houve as Ecodipa, agora viram os Papagro, então vários projetos dispersos. Portanto, então, enquanto que a UNITA, portanto, o que a UNITA pretende fazer é exatamente um fomento com base no conhecimento, transformar Angola de país potencial para um país efetivamente uma potência agrícola.
Quais vão ser os primeiros passos?
Bom, os primeiros passos passam necessariamente no âmbito da reforma do Estado, olhar para uma reforma agrária. É preciso atacar a legislação de suporte agrário, é preciso vermos a questão da lei de terras, que tem sido um conflito
que nós hoje vemos entre alguns latifundiários que vão surgindo e as comunidades, e portanto as pessoas têm dificuldades de obtenção do título de propriedade das terras, porque a terra é a propriedade originária do Estado. Alguns ocupam grandes extensões de terra, não trabalham a terra, e outros não possuem terra, querem trabalhar, etc. Essas distorções verificadas ao longo desse tempo de vigência do Partido Único, portanto, serviam. A UNITA escutou, portanto, as populações, as comunidades, as cooperativas, as associações, os empresários agrícolas, para dizer que a UNITA, para além da agricultura familiar, também tem a vertente empresarial. Portanto, vão se complementando, onde o setor privado vai jogar um papel preponderante para junto do Estado, portanto, evitar esforços para sairmos dessa situação de inércia, dessa situação de dormência de um setor tão estratégico que é o setor primário, que é o setor da agricultura.
O escoamento dos produtos é um dos problemas levantados na área de comércio rural. Como é que a UNITA pensa resolver esse problema?
A questão do escoamento, do comércio rural, tem de ser um programa, portanto, integrado também, autônomo integrado, e que tem que visar a reabilitação das vias de acesso, estradas, pontes, picadas, etc., para que a produção seja escoada, e criar aqueles centros de comércio próximo dos grandes centros de produção e o respectivo canal de escoamento dos produtos, mas sempre encorajando o preço justo para que os agricultores sejam incentivados a produzir um pouco mais. O que não se pode fazer é um comércio em que não se valorize o esforço do agricultor. Para tal, devem concorrer quer a questão dos fertilizantes, portanto, o preço dos fertilizantes colocar para dentro do país, portanto, a montagem de fábrica de fertilizantes, para a utilização de sementes que se adaptem às nossas condições de clima, de solo, e sementes resistentes a pragas e doenças. Portanto, a UNITA tem uma visão, porque a UNITA, ao longo desse tempo, na sua trajetória, portanto, de resistência, portanto, andou no meio rural. Portanto, teve território, teve população, teve de criar, portanto, serviços, além da educação, da saúde, também teve agricultura. Já tem um conhecimento, já tem uma experiência, não uma coisa que a UNITA apenas preconiza, mas já praticou durante a sua trajetória.
Mampasse Sunda, coordenador adjunto do Gabinete de Estudo e Análise da Casa CE, refere que a sua formação política pretende, caso vença as eleições gerais de 24 de agosto próximo, respeitar as recomendações da SADEC e da FAO sobre o valor percentual para o setor agrícola. O político fala ainda sobre a necessidade de garantia de escoamento dos produtos do campo e a criação de subsídio para o aumento da produção nacional.
Vai se incrementar significativamente uma percentagem muito elevada do OGE alocado principalmente ao setor agrícola.
A falar em quantos por cento?
Poder ser em conformidade com as recomendações das políticas públicas da SADEC e da FAO. Quer dizer, 10%. Poderá aproximar ou igualar 10% do Orçamento Geral do Estado.
Em relação ao comércio rural, quais são as estratégias para este setor também importante?
Em relação ao comércio rural, nós pretendemos assegurar aos agricultores e pescadores mecanismos e circuitos e meios eficientes de transportes, estabelecer a rede de comércio rural, garantindo o abastecimento subsidiado de combustível para diminuir o custo de produção, permitir a rápida evacuação dos seus produtos e a maior competitividade no mercado regional e global.
Isto através de meios de uma parceria pública ou privada, ou o Estado enquanto, ou o Governo?
Tudo que pode servir para salvar e transformar Angola, a Casa CE estar em condições de implementar, de utilizar para o bem-estar do povo angolano. Em poucas palavras, a agricultura familiar está mal. Nós somos angolanos, conhecemos a nossa realidade do país, não é preciso ninguém nos contar. A situação geral do país está mal e a agricultura não pode escapar. A agricultura familiar está mal. Se calhar, se colocar mesmo a pergunta aos agricultores, alguns poderão talvez agredir o senhor. A situação está mal e necessita de uma solução inovadora, de uma solução concreta, ou de soluções concretas e urgentes.
O MPLA olha para a agricultura familiar como um setor estratégico para a diversificação da economia, por isso defende no seu manifesto eleitoral que a agricultura deixe de ser apenas de subsistência para ser transformada em agricultura de rendimentos. Marcelino Sambong, membro do partido político que governa Angola desde 1975, referiu que se pretende, de igual modo, aumentar a produção de cereais e de leguminosos, para além da extensão rural.
Olharmos para a agricultura familiar como um fator estratégico para a diversificação da economia. E por isso o que queremos é que a agricultura familiar deixe de ser uma agricultura de subsistência e passe a ser uma agricultura de rendimento. Ou seja, fazer com que as famílias possam tirar o máximo de rendimento da agricultura. E isto será feito por duas vias. Por uma via de aumento da produtividade agrícola, ou seja, fazer com que os cereais, que é uma das apostas do nosso programa de governo, e as leguminosas sejam produzidas em maior escala. Nós queremos que se produza, se passe de cerca de 1.000 toneladas por hectare de cereais, 1.000 quilos por hectare de cereais, para um pouco mais. E queremos passar também dos atuais 650 quilos de leguminosas para um pouco mais.
Políticos e ativistas analisam o setor agrícola nacional olhando para as propostas dos manifestos eleitorais. A atividade foi promovida pela ADRA. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Depois desta conversa interessante sobre a perspectiva que os políticos têm quando ganharem as eleições de 24 de agosto próximo, têm em relação à agricultura, vamos agora a um breve resumo de notícias com João Santa Rita.
Recomeçou hoje o transporte de cereais a partir do porto ucraniano de Odessa, primeira vez que tal acontece desde o começo da invasão russa em finais de fevereiro. O cargueiro Raizoni, de bandeira da Serra Leoa, foi o primeiro a deixar o porto com cerca de 26 mil toneladas de milho a caminho do Líbano. O Ministério da Defesa turco disse que outros navios deveriam também partir hoje. A Turquia e a ONU mediaram o acordo que permitiu o recomeço das exportações de cereais ucranianos. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, disse que o recomeço das exportações constitui o que chamou de um alívio para o mundo, especialmente para os seus amigos no Médio Oriente, Ásia e África. Um porta-voz do Kremlin descreveu a partida do primeiro navio como algo de muito positivo, enquanto o secretário-geral da ONU, António Guterres, descreveu o envio dos cereais para os mercados mundiais como um imperativo humanitário. Entretanto, na sua avaliação diária da guerra, o Ministério da Defesa britânico disse que tudo indica que a Rússia está agora a movimentar um número significativo de forças da região norte de Donbass, no leste da Ucrânia, para o sul do país. Na Crimeia, um drone com um pequeno explosivo atingiu o quartel da frota naval da Rússia. 6 pessoas ficaram feridas, disseram as autoridades locais. Um ataque russo com um míssil matou um dos homens mais ricos da Ucrânia, Oleksiy Vadaturski, e a sua mulher Raissa. Vadaturski chefiava uma companhia de produção e exportação de cereais da Ucrânia. As autoridades ucranianas acusaram a Rússia de cometerem um assassinato premeditado. O Ministério dos Negócios Estrangeiros Russos publicou, entretanto, hoje uma lista de 39 nomes de políticos, empresários e jornalistas britânicos proibidos de entrarem no país. Entre eles, conta-se o dirigente do Partido Trabalhista, Keir Starmer, e o antigo primeiro-ministro, David Cameron. Pelo menos 24 pessoas morreram em resultado de chuvas torrenciais na parte leste do Uganda, disseram as autoridades e a Cruz Vermelha. Ontem, as autoridades disseram que 10 pessoas tinham morrido, mas hoje a Cruz Vermelha disse ter recuperado 21 corpos na zona de Mbale e 3 outros em Cabo Chorua. As chuvas torrenciais seguem-se a uma seca prolongada em várias zonas do Uganda que tinham afetado a produção agrícola. No Senegal, a coligação eleitoral do presidente Macky Sall disse que venceu as eleições deste fim de semana em 30 dos 46 departamentos eleitorais, assegurando assim uma maioria no Parlamento. O dirigente da coligação, Beno Bok Yakar, descreveu os resultados de precisos, justos e não inventados, mas o presidente da Câmara de Dakar, Bartholomé Dias, denunciou os resultados afirmando que a oposição venceu as eleições. Ele apelou em seguida à juventude para se mobilizar para, nas suas palavras, preservar a vitória. Resultados oficiais provisórios só são esperados no final desta semana. A Comissão Nacional Eleitoral Autónoma, responsável por monitorizar as eleições, disse que a votação decorreu em paz e na calma. O Parlamento é formado por 165 deputados.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E com este resumo, marcamos o ponto final. A produção de Lio Sahil, a apresentação de Emmanuel Miguel, foi a segunda página da emissão vespertina da Voz da América. Digo, terceira página da emissão vespertina. Nós voltaremos amanhã, com a continuação de uma ótima noite de segunda-feira e bom mês de agosto.
De seguida, o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Quando se trata de acabar com a fome, a insegurança alimentar e a subnutrição, o mundo está a recuar, de acordo com o relatório anual emitido pelas Nações Unidas em meados de julho. No ano passado, 828 milhões de pessoas enfrentavam a fome, um aumento de 46 milhões de pessoas desde 2020 e mais 150 milhões do que em 2019. Em 2021, o recorde de 193 milhões de pessoas em 53 países da África, Médio Oriente, Ásia e América Latina enfrentaram pelo menos esta terceira fase da crise de fome, disse a administradora da USAID, Samantha Power.
That number reflected many things.
Esse número refletia muitas coisas, perdas de emprego e de rendimentos e perturbações da cadeia de abastecimento à Covid-19, choques climáticos, conflitos de longa duração, governos que restringem o acesso humanitário às pessoas necessitadas, mas não foi responsável pelo último acelerador da miséria humana, o ataque inconsciente de Vladimir Putin à Ucrânia. Os russos destruíram terras agrícolas ucranianas, instalações de armazenamento e processamento agrícola e bloquearam os portos do Mar Negro da Ucrânia, deixando 20 milhões de toneladas de milho e trigo fechados em silos e estaleiros navais. Mas tão sinistro como o estrangulamento de Putin sobre os cereais da Ucrânia são as proibições menos notadas à exportação de fertilizantes russos, disse a administradora Power.
Russia is the world's largest exporter of fertilizers.
A Rússia é o maior exportador mundial de fertilizantes, mas a partir de novembro do ano passado, a Rússia começou a restringir parte do seu fornecimento aos mercados globais, contribuindo para uma quase triplicação dos preços dos fertilizantes ao longo do ano passado. Para os agricultores em África, isto poderia resultar num tempo de colheita 20% menor. Os Estados Unidos estão a trabalhar para galvanizar uma resposta à crise emergente. Em maio, enquanto presidia o Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos lançaram um roteiro para a segurança alimentar global. Esta iniciativa identifica vários apelos à ação, incluindo o aumento da assistência alimentar humanitária, mantendo os mercados abertos, aumentando a produção de fertilizantes e investindo na resiliência dos sistemas alimentares, disse Kerry Fowler, enviado especial dos Estados Unidos para a segurança alimentar global. Em resposta à crise alimentar, os Estados Unidos comprometeram-se desde fevereiro com quase 2,8 mil milhões de dólares em ajuda alimentar de emergência à África, Médio Oriente, América Latina e às Caraíbas. Os Estados Unidos continuarão a liderar com as nossas ações internas e globais para pôr fim a esta crise alimentar sem precedentes, disse o Dr. Fowler. Apelamos a todos os países para que reafirme o seu compromisso com as instituições multilaterais, confie no sistema comercial global e tome medidas concretas para melhorar as perspectivas de segurança alimentar global a curto, médio e longo prazos. O mundo olha para nós, vamos todos fazer a nossa parte. acabámos de apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do Governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.